no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mais de 11 mil infrações de trânsito foram registradas em Roraima. Informativo aponta que megaprojetos da mineração evidencia desigualdades e violência contra a mulher. Produtores rurais modernizam processo no Amazonas. E restaurante Prato Cheio celebra primeiro ano de funcionamento no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta segunda-feira, trazendo para você que o preço médio da gasolina caiu para R$ 5,94 em Rondônia na segunda semana de junho. Já o diesel segue caindo pela décima semana seguida. Raila Vareida tem as informações.
Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio da gasolina registrou uma queda nesta segunda quinzena de junho em Rondônia. Durante o período de 10 a 17, o valor do combustível caiu de R$ 5,97 para R$ 5,94, chegando a R$ 5,89 em alguns postos da capital Porto Velho. No entanto, que mesmo com essa queda, o preço da gasolina está quase 3% mais caro em relação ao início do mês. O aumento veio após o Estado mudar o formato de cobrança do ICMS, que a partir de agora passou a ser cobrado com uma alíquota fixa em reais de R$ 1,22 por litro. O etanol também teve aumento de preço nesta segunda quinzena de junho, alcançando o valor de R$ 4,87. Já o óleo diesel apresentou mais uma queda em seu preço, sendo mais barato que a gasolina, custando agora, em média, R$ 5,51 o litro. Em 7 semanas, o valor do diesel caiu mais de 10% no estado de Rondônia. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
De Rondônia, a gente segue para Roraima, porque de janeiro a maio deste ano, mais de 11 mil infrações de trânsito foram registradas no estado. Direção sem uso do cinto de segurança lidera as infrações. Mais detalhes com Caio Grambel.
O Detran Roraima registrou 11.397 infrações de trânsito nos 5 primeiros meses deste ano. Ao fazer o comparativo com o mesmo período do ano passado, que contabilizou 8.651 autos de infração, houve um aumento de 31%. O diretor do Departamento de Segurança e Educação para o Trânsito, Guedes Mesquita, diz que em um ranking, direção sem cinto de segurança lidera as infrações. Além disso, o diretor diz que houve um aumento de 36% no uso do celular ao volante.
A gente tem um ranking aí onde está liderando aí na frente, condutor e passageiro sem estar utilizando cinto de segurança. A gente vem em seguida aí com a infração de veículos que estão circulando sem licenciamento. E em terceiro lugar, condutores que estão dirigindo sem possuir CNH. A gente não poderia deixar de citar também aqui a infração de celular. Tivemos um aumento aí bem grande, né, de 36% desse tipo de infração. Então, durante aí a condução do veículo, deve-se evitar.
O diretor ainda explicou que o Detran está intensificando as atividades de fiscalização com o objetivo de aumentar a segurança e inibir o cometimento de infrações e reduzir os acidentes de trânsito.
É uma forma da gente estar, ter a maior abrangência possível dentro da nossa capital, como no interior do estado, para a gente tentar reduzir essa quantidade de acidentes que vem ocorrendo. É, o objetivo da gente aqui é salvar vidas no trânsito, para que a gente possa ter aí um trânsito seguro, onde as pessoas possam circular com a maior segurança possível.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Informativo aponta que instalação de megaprojetos da mineração tem evidenciado desigualdades e violência contra a mulher. A segunda edição do informativo Mulheres Amazônidas revelou que Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas apresentam altos índices de violências. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A segunda edição do informativo Mulheres Amazônidas, desenvolvido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, mostra que a instalação de megaprojetos de mineração, que na maioria das vezes prometem gerar mais empregos e renda nas regiões regiões onde são instalados, acentua desigualdades e violência de gênero. Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas, todos no sudeste do Pará, revela a contradição da mineração na Amazônia brasileira. Os municípios concentram grande exploração de minérios e arrecadam quantias bilionárias de royalties para compensação financeira pela exploração de recursos minerários à CEFEM. A segunda edição do informativo Mulheres Amazônidas revela que, de forma ainda mais alarmante, essas são as cidades com alto índice de violência contra as mulheres. Rosimaire Bezerra, educadora popular, que há 10 anos acompanha o processo de lutas sociais das mulheres contra a expansão da mineração na região, destaca a importância de apresentar essas informações para a sociedade.
Então, essas organizações que historicamente têm atuado nesse processo de acompanhamento, de resistência a esse processo de enfrentamento, a essa realidade, produziu esse conjunto de dados e informações sobre a realidade das mulheres nessa região, a partir do olhar do que tem sido esse processo, né, gerado pelos impactos da atividade da mineração. É importante dizer que se constrói historicamente o discurso que a mineração é o grande motor, é a grande estratégia de desenvolvimento. Mas quando olhamos esse processo a partir da vida e da realidade das pessoas que vivem nessas regiões, o que se destaca é o contrário disso. O que se destaca é exatamente o processo de violência e de empobrecimento gerado para essas comunidades. Por isso que o informativo ele vem como esse esforço de lançar luz a essa realidade, de lançar luz a essa situação, uma vez que invisibilizada essa realidade, ela só contribui para o aumento dessa violência e para a perpetuação dessa realidade.
O documento sistematiza dados de órgãos oficiais sobre feminicídio, violência sexual e obstétrica. Um dos dados apresentados mostram ainda que as mulheres negras são as que mais sofrem as violências, como pontua Rosimaire.
Entre as diversas informações que podem ser obtidas nesse informativo, há algumas delas que são extremamente importantes evidenciar. A primeira delas é mostrar essa grande contradição que é o modelo de exploração mineral que nós temos hoje e a qualidade de vida das mulheres nessas regiões. Então, ficou muito claro nos dados levantados que existe uma profunda contradição entre esses dois contextos e que, especialmente, as mulheres negras são as mais penalizadas em termos dessa violência física, dessa violência sexual, mas também dessa violência econômica que exclui e impede que as mulheres se desenvolvam plenamente. Então, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto também que é importante destacar é essa ausência, a precariedade do investimento em políticas públicas, sociais e de gênero é voltada para a população no conjunto, mas também para esse público mais vulnerável, que são as mulheres negras, né, historicamente, socialmente. Então, o informativo ele traz essa realidade que é essa extrema pobreza em que vivem as mulheres, especialmente as mulheres negras nessa região.
O informativo Mulheres Amazônidas fez parte de um esforço coletivo para analisar os impactos do processo de exploração e expansão da atividade mineral no sudeste do Pará, a partir da realidade dos municípios de Canaã dos Carajás, Marabá e Parauapebas. O objetivo é trazer reflexões que contribuam para uma melhor compreensão dos impactos da mineração para a vida das mulheres. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Imaflora lança manual que auxilia a otimização do cacau em Altamira.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Produtores rurais do Amazonas podem modernizar o processo de produção com crédito rural. O recurso incentiva a aquisição de tecnologias por parte dos empreendedores para a preservação da floresta. Nuno Lobo traz as informações.
2,2 bilhões de reais. Esse é o recurso disponibilizado pelo Plano Safra para o crédito rural, destinado a produtores e agricultores familiares do estado do Amazonas. As cartas de crédito podem ser solicitadas solicitadas pelos empreendedores do setor, por meio de um cadastro a ser realizado no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável, o IDAM. O objetivo do programa é diminuir os custos da mão de obra e otimizar o tempo de produção e aumentar a produtividade. O produtor rural do município de Rio Preto da Eva, Diego Zanella, contratou um crédito de cerca de R$ 200 mil, que o ajudou a comprar um trator agrícola para alavancar a produção de mamão e pitaia. Ele afirma que o programa colaborou para modernizar e expandir o processo.
Vários serviços que demoravam 2-3 dias para fazer, tinha dificuldade, por exemplo, perfurar um buraco, fazer um plantio novo. Tinha que pagar R$ 2-3 por buraco, não tinha ninguém que fizesse manual, porque é um serviço que exige muito serviço braçal. E hoje o equipamento eu faço 500 buracos num único dia. Aumento de produção e poder plantar o dobro da quantidade de plantio, então só tem a ganhar.
O Plano Safra tem fomentado o setor produtivo na região, com incentivo à mecanização agrícola, inovações tecnológicas e o aumento da produtividade, reduzindo a pressão sobre a floresta. O titular da Secretaria de Estado de Produção Rural, SEPROR, Petrúcio Magalhães Júnior, afirma que a agricultura pode ajudar na preservação da floresta.
Temos milhares de hectares de áreas degradadas, improdutivas, que podem dar lugar a sistemas de produção agroecológico e de baixo carbono, desde que o produtor rural tenha acesso a esses recursos financeiros, e para isso eles precisam procurar o IDAM, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural, para obterem esses recursos.
Os produtores rurais e agricultores familiares que buscam o acesso ao crédito nos 61 municípios do Amazonas e na capital devem se dirigir ao escritório local do IDAM em seu município para a elaboração de projeto técnico. Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Imaflora lançou um manual que auxilia na otimização da produção de cacau na região de Altamira, no Pará. Dividido em 3 áreas temáticas, o material mostra como cumprir as práticas recomendadas e realizar uma gestão mais eficiente na região. Confira com Liege Costa.
Em 2021, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola Imaflora e a Cocoaation Brasil lançaram o currículo Sustentabilidade do Cacau como parte das atividades do projeto Cacau 2030. Agora, acaba de ser publicado o Manual de Implementação do Currículo de Sustentabilidade do Cacau. O manual visa auxiliar na otimização da sustentabilidade da produção de cacau em toda a cadeia de produção no Brasil, e sua aplicação deve ser muito importante na região de Altamira, região da Transamazônica, conhecida como uma das maiores produtoras das amêndoas no país. Atendendo a pedido dos produtores, o objetivo do material é oferecer subsídios para que eles possam cumprir as boas práticas agrícolas sugeridas no currículo. O manual foi elaborado em um processo que contemplou a participação de diferentes atores da cadeia produtiva e é dividido em 3 áreas temáticas: gestão da produção, gestão ambiental e gestão social, e mostra como cumprir as práticas recomendadas e realizar uma gestão mais eficiente, promovendo melhorias na renda da propriedade e maior proteção ambiental na região. Segundo Vitor França, coordenador de projetos e serviços de Imaflora e do projeto Cacau 2030, a cadeia do cacau enfrenta diversos desafios.
Relacionado a esse tema da sustentabilidade, porque a cadeia do cacau enfrenta diversos desafios, mas relacionado a esse tema de sustentabilidade e especificamente ao que tange ao manual e ao currículo, quase todos os itens são críticos, tá? Então a gente está falando aí de questões sociais e trabalhistas, a gente está falando de questão de desmatamento, meio ambiente, fogo, limpeza, resíduos, a gente está falando de saúde do trabalhador, do agricultor, relacionado ao uso de insumos agrícolas, uso de EPI. Então, esse manual e esse currículo, ele veio exatamente para a gente começar a ter um pouco mais de resultado positivo relacionado a esses tantos desafios que o currículo e que o manual trabalham.
Ainda de acordo com o Vitor, a expectativa é que com a implementação do manual, o núcleo produtivo tenha uma propriedade que esteja de acordo com o currículo e com as legislações ambientais e sociais.
E a expectativa para esse manual é que ele facilite não só o uso do currículo, mas ele facilite a adequação das propriedades e das produções em relação ao currículo de sustentabilidade. Então, o sonho grande é que lá no final, depois de você trabalhar com o manual, implementar tudo que lá está sendo dito, você tenha uma propriedade que esteja de acordo com 100% dos itens do currículo. E aí você já está mais próximo, já facilita você acessar um crédito, já facilita você ter apoio de alguma instituição, já facilita você ter uma renda maior por ter mais organização, né? Facilita você estar mais de acordo com as legislações ambientais e trabalhistas.
O material deve ser distribuído aos técnicos de campos e produtores da região com o intuito de adotar boas práticas com vistas à redução de impactos negativos gerados pela atividade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Acordo de pesca do Lago Grande é homologado e reconhece novas regras para lagos de Santarém, Óbidos e Juruti, no Pará. A homologação da portaria foi recebida com alegria por pescadores e pescadoras que avaliaram o instrumento para ordenamento da pesca. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, SEMAS, editou a portaria do Acordo de Pesca da região do Lago Grande, localizada nos municípios de Santarém, Óbidos e Juruti, no Estado do Pará. A notícia é resultado de envolvimento de diferentes atores, como os conselhos regionais de pesca das três regiões, colônias de pescadores de Santarém, Óbidos e Juruti, Sindicato de Pesca do Lago Grande, Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o MOPEBAN, Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos três municípios e organizações não governamentais como a Sapopema e a TNC. O Acordo de Pesca contém para regras para os lagos de aproximadamente 90 comunidades nos três municípios, beneficiando 10 mil pescadores e 5 mil famílias. Para Valdinor Branches, presidente do Sindipesca, a homologação é uma vitória de um processo que iniciou ainda na década de 90 com uma portaria que, anos depois, em 2003, foi reconhecida como instrução normativa.
O recebimento é com muita satisfação, claro, né? Porque a gente é uma luta muito antiga. O acordo de pesca ele é na região do Lago Grande, que são formados por três municípios. Santarém, Óbidos e Juruti. Já trabalhando na década de 90, nós já tivemos o início desse trabalho a nível federal, quando pertencia à esfera federal.
Antônio José Bentes, da coordenação da Sapopema, destaca que esse reconhecimento consagra um grande esforço feito por essas regiões e é uma possibilidade muito grande de dar a esses pescadores o apoio legal para que os recursos pesqueiros possam ser conservados com uso sustentável, além também da gestão e ordenamento da pesca.
A homologação do acordo de pesca da região do Lago Grande é um processo de fundamental importância que consagra um grande esforço feito nessa região, que é um território pesqueiro de fundamental importância para a região do Baixo Amazonas, pelas organizações dos pescadores, envolvendo o Conselho Regional de Pesca dessa região, as colônias de pescadores do município de Santarém, de Óbidos, de Juruti, os parceiros de instituições não governamentais como o TNC, que colaborou fundamentalmente colocando recursos para que as atividades pudessem ser realizadas e os pescadores com condições pudessem discutir a elaboração dessas regras, e as representações dos governos municipais, como as SEMAS do município de Óbidos, de Santarém e de Juruti, que também contribuíram significativamente para que esse processo chegasse ao seu final, e ele traz uma conquista e é uma possibilidade muito grande de dar a esses pescadores, a esse território, o apoio legal para que os recursos pesqueiros possam ser conservados nessa região e o uso sustentável e a gestão e o ordenamento da pesca se consagrem como importantes nessa região.
O acordo possibilitou ainda a revisão de regras desatualizadas e, nesse contexto, precisavam ser revisadas, como relata Alexandre Pimentel, da colônia de pescadores Z19 de Juruti. Ele cita ainda as principais atualizações.
Estamos há muitos anos precisando dessa atualização, que antes estão normativa, agora ficou um acordo de pesca que envolve nossos três municípios, qual vai beneficiar muito as comunidades ao redor do acordo de pesca, sendo que irá melhorar até a própria atuação das SEMAS na parte de fiscalização. Uma das atualizações era que tínhamos como regra pescar a canoa remo, e aí como a atualização estava desde 2007, né, Hoje em dia, dificilmente você ainda acha uma canoa rio, mas canoas motorizadas. E nós mudamos essa para as canoas motorizadas e adequamos algumas regras, no qual nós tínhamos que poderia pescar até 1.000 quilos a embarcação. Nós demos uma atualização que, devido a alguns fatores, não estava mais dando para suprir a necessidade do pescador, do comunitário.
Este é o segundo acordo reconhecido após a competência da homologação ser repassada ao governo do estado por meio do decreto número 1686, de 29 de junho de 2021, que estabeleceu critérios para o reconhecimento dos acordos de pesca. O reconhecimento contribui para a economia e sustentabilidade dos territórios envolvidos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Roraima vai sediar a primeira Conferência Internacional Multidisciplinar de Dor. O evento acontece nesta quinta-feira em Boa Vista. Mais informações com Caio Grambel.
Tratamento de dores crônicas. Esse é o tema principal da primeira Conferência Internacional Multidisciplinar de Dor. O evento é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde e da Universidade Estadual de Roraima. O evento tem o objetivo de auxiliar pacientes com doenças crônicas. A diretora do Hospital Geral de Roraima, Patrícia Renovato, fala sobre essa novidade e sobre as doenças a serem tratadas.
Esse tratamento é feito por um especialista, né, em dor, um neurocirurgião também, que realizam procedimentos intervencionistas não cirúrgicos com medicamento próprio para amenizar a dor. Geralmente as dores mais crônicas provenientes de problemas de coluna, né, coluna cervical, coluna lombar, coluna torácica, que geram limitação no andar, limitação no trabalho e também para as dores dos pacientes com câncer. Então, é um tratamento intervencionista que vem a ajudar esse tipo de população.
Além de acadêmicos de medicina e profissionais locais que atuam nos cuidados de dores crônicas, a ação contará com a participação de convidados de renome nacional e internacional. A diretora do HGR ainda destaca sobre a experiência a ser trabalhada pelos convidados.
Eles vêm trazer o que tem de novo, né, de científico, mostrar o que tem de medicamento, quais as terapias invasivas que a gente tem e também equipamentos, né, o que a gente tem na tecnologia que pode trazer de melhorias para o paciente.
Além da conferência, Roraima receberá a quarta edição do projeto Voluntários da Dor. Na ocasião, será realizado um mutirão com pacientes pré-selecionados. O intuito do treinamento é capacitar e atualizar os profissionais da unidade para iniciar o serviço de tratamento da dor no estado. A coordenadora do evento, Yasmin Sendô, destaca que esse mutirão não é consulta, mas já é o procedimento.
Vai ser apenas tratamento definitivo, com radiofrequência, com crioablação. Não é consulta médica nem para passar remédio. É realmente já o procedimento.
Ainda segundo a coordenadora, o evento também é importante para disseminar sobre a dor crônica, além de beneficiar o estado e os pacientes.
Então, a formação do médico em relação ao tratamento da dor crônica é muito aquém do que deveria. O estado se beneficia pelo aprofundamento no tratamento da dor para os médicos e assim um tratamento com mais qualidade dos pacientes.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o restaurante Prato Cheio celebrou o primeiro ano de funcionamento com mais de 80 mil refeições no Careiro. O restaurante atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O restaurante foi inaugurado em junho de 2022 e celebrou esta semana seu primeiro ano de atendimentos no Careiro, com mais de 80 mil refeições servidas às famílias em vulnerabilidade social. O coordenador do restaurante, o Anderson Silva, ressalta que é muito satisfatório atender as famílias neste ambiente que intercala um cardápio com comidas e sopas que podem ser consumidos no local ou feito a retirada mediante ficha.
Parece assim que foi ontem que inaugurou o prato e hoje a gente está comemorando o ano, né? É uma satisfação poder atender as famílias do nosso município. Atendemos todas as famílias, mas principalmente aquelas famílias que mais necessitam. Aqui no município do Careiro nós já atendemos mais de 85 mil pratos servidos diariamente de segunda a sábado. Então pra gente, tanto pra nós da equipe da frente, que a gente chama a equipe do atendimento, quanto a equipe da cozinha, é muito gratificante.
A beneficiária Ina Leite afirma que é muito gratificante como mãe poder ter este espaço funcionando e alimentando tantas pessoas.
Eu, como mãe, eu fico muito feliz quando eu chego aqui e vejo essas mesas cheias de crianças. Porque tu sabe, como mãe, não tem, mana, coisa melhor de saber que o nosso filho está alimentado.
O restaurante funciona no bairro Sebastião Borges. O atendimento vai de 8 às 16 horas, sendo que de 8 às 10 são distribuídas as fichas, de 11 às 13 horas são servidas as refeições e a partir das 14 horas, atendimento interno com cadastro e atualização. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Rádio Educadora do Maranhão faz aniversário e se prepara para ser FM. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia é Notícia, veiculado pelas rádios católicas parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Neste mês de junho, a Rádio Educadora do Maranhão, 560 AM, emissora da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, e administrada pelo Santuário São José de Ribamar, completou 57 anos. É uma data para se comemorar por vários motivos. Vou destacar apenas três. Primeiro motivo, a Rádio do Povo de Deus é uma iniciativa da Igreja Católica presente no Maranhão, com o objetivo de evangelizar, divertir, educar e informar. Esses alvos sempre estiveram norteando a emissora da perfeita sintonia, desde a origem. Assim, em obediência ao mandato de Jesus de evangelizar e atenta aos ventos do Concílio Vaticano II, a Arquidiocese de São Luís do Maranhão utiliza os meios de comunicação para reverberar o bem e denunciar as injustiças. Segundo motivo, a rádio, que é da Igreja e é do Maranhão, formou gerações de ouvintes e profissionais através da comunicação radiofônica. Assim, a 560 AM se tornou professora, catequista, difusora de cultura, esporte e jornalismo, isto é, uma rádio companheira em todas as horas. E para uma imensa quantidade de profissionais da comunicação, a educadora foi a Universidade do Rádio. Comunicadores de diversas áreas e veículos reconhecem o papel importante da 560 AM na formação dos profissionais maranhenses. Terceiro motivo, a educadora se prepara para a necessária e bem-vinda migração de AM para FM. As razões são várias, cito apenas três. 1. Devido às diversas parafernálias eletroeletrônicas presentes hoje, a qualidade do sinal AM decaiu enormemente. A qualidade do sinal FM é muito superior. 2. O mercado de anunciantes se interessa pouquíssimo em fazer propaganda no AM. E 3. A manutenção de emissora FM em vários sentidos se faz mais simples e econômica. Em face a essas e outras razões, e seguindo o exemplo de um sem número de outras emissoras, inclusive católicas, a Educadora em breve se tornará a nova FM católica da Ilha do Amor. Em algumas semanas saberemos detalhes, como a frequência. Toda a documentação já foi assinada e encaminhada. Agora, a Educadora passa por uma radiomorfose para, em novo espectro FM, continuar a ser a rádio do povo de Deus. Diversas emissoras de rádio católicas, que eram AM, hoje já operam em FM. Em nossa RNA, podemos citar, por exemplo, a Rio Mar de Manaus, Amazonas, e a Boa Notícia de Balsas, Maranhão. Rezemos para que o desenvolvimento de nossas emissoras radiofônicas continue favorecendo o anúncio do Evangelho da Vida em nossa querida Amazônia. Querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, uma vez mais envio a você o meu abraço, a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.742 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Anderley Oliveira, Caio Grambel, Daniela Pantoja, Liege Costa e Raila Vareda. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã, às 17h30. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.